Programa Coisa de Mãe com Bruna Camargo.
Muito bom dia, eu sou Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e esse programa é Coisa de Mãe.
É a mamãe.
Você nos acompanha tanto pela 91.7 FM ou também pelo site da Rádio Ipiranga. Primeiro Coisa de Mãe do ano, e é claro que eu preciso desejar para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, um excelente e abençoado 2025. Que Deus esteja sempre guiando nossos passos e que esse programa continue sendo um espaço de troca de informações, de acolhimento e também de muita, muita informação. Um novo ano começou, cheio de possibilidades e desafios. E a Sportec, ela está pronta para te acompanhar em cada passo desses novos dias. O calçado perfeito para cada momento da sua vida, você vai encontrar na Sportec, que está há 31 anos pensando em você.
Uma loja pensada em você, Sportec.
Agora vamos cumprimentar nosso amiguinho e também a professora.
E lá na Shalom Papelaria, você encontra tudo para a volta às aulas, com materiais e acessórios que vão deixar a escola ainda mais empolgante para o seu filho, para a sua filha. Localizada na Avenida 7 de Abril, ao lado da Escola Eurídice.
Como vai, professora? Como vai?
O programa Coisa de Mãe desse sábado vai abordar um tema muito importante e que afeta muitas famílias, os distúrbios de fala e de linguagem. Para esclarecer dúvidas e trazer informações valiosas sobre o assunto, eu recebo com muita alegria, aqui nos estúdios da Ipiranga FM, a fonoaudióloga Lauriane Mendes, que vai explicar, tirar também as principais dúvidas sobre o assunto, mas principalmente nos mostrar o papel da fonoaudiologia nesse processo. Bom dia, Lauriane, obrigada por estar aqui com a gente.
Bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, para começar o nosso bate-papo, queria perguntar, o que, que são os distúrbios de fala e linguagem e como que eles se manifestam, principalmente aí na infância?
Então, primeiramente, para que saibamos sobre os distúrbios, é importante entendermos que existe uma diferença entre a fala, a linguagem e a comunicação.
Ok.
Então, a comunicação é transmitir uma mensagem ao outro e, como consequência, receber a mensagem do outro também. Então, para que exista a comunicação, existem alguns meios. E a fala, ela é um meio de comunicação. Outros meios de comunicação são gestos, olhares, são desenhos, ícones do WhatsApp, né? Por exemplo, placas de trânsito, são alguns outros meios de comunicação. A fala propriamente dita, ela é um meio de comunicação, como eu já citei, e ela é o ato motor. Então, são os movimentos que eu faço com a boca, com os músculos faciais, para expressar verbalmente, por meio de palavras, o que eu desejo. E a linguagem, ela já é um algo maior. Então, ela é a capacidade que nós temos de transmitir informações, escolhendo o meio pelo qual a gente quer comunicar. Para que exista a linguagem, existem quatro subsistemas que chamamos de pragmático, semântico, fonológico e amorfossintaxe. Então, para que exista a linguagem, para que depois venha a fala, né, que é o meio de comunicação, nós precisamos que esses quatro subsistemas eles estejam caminhando juntos, né? Então, o subsistema pragmático, ele é a capacidade de iniciar uma comunicação, de ter a intenção de se comunicar e que essa comunicação seja dentro de um contexto adequado para o momento. O nível semântico é a habilidade de aprender novas palavras e de entender o significado de cada uma delas. Então, a semântica é o significado. Fonologia é compreender a diferença que existe entre o som, por exemplo, do M e do L, né? E conseguir produzir esses sons dentro das palavras. Quando a criança tem alguma dificuldade no nível fonológico, normalmente é aquela criança que fala igual cebolinha, que a gente comenta, né? E aí, a morfossintaxe é a habilidade de montar frases de forma adequada. usando as regras gramaticais de forma correta. Uhum. Digamos que é uma habilidade maior, é algo que vai um pouquinho mais para frente, né? Que as crianças conseguem um pouquinho mais velhinhas, uhum, digamos assim. Então, a morfossintaxe é quando a criança já tem estabelecido todos os outros subsistemas de linguagem citados anteriormente.
Entendi.
Então, para que exista um bom desenvolvimento da linguagem, pressupõe que a criança ela inicie comunicação, que ela tenha motivação para se comunicar, que seja dentro de um contexto adequado, que ela utilize as palavras com consciência dos significados, que ela também consiga desenvolver a compreensão e a produção correta dos sons da fala, que são os sons de cada letra.
Uhum.
E que ela consiga também usar classes de palavras, construindo assim frases numa sequência correta. Então, se isso não acontecer, nós temos aí os distúrbios de fala e linguagem.
Ah, entendi. E queria te perguntar ainda nesse sentido, qual que seria a principal diferença entre o distúrbio de fala e distúrbio de linguagem? No caso, a criança, ela pode ter o distúrbio de fala e não ter de linguagem, ou se eu tiver um, eu vou ter outro, são coisas que estão andando ali de mãos dadas, digamos assim.
Então, a diferença entre eles é que os distúrbios de fala, eles dizem respeito a parte do meio de comunicação fala, né? Então, ele é relacionado com as dificuldades que envolvem o ato motor. A dificuldade realmente de produzir o movimento articulatório para produzir a fala.
Ah, ok.
Né? Os distúrbios de linguagem, eles já dizem respeito à dificuldade no uso e na compreensão da linguagem oral. Então, é por conta de déficits na compreensão ou na produção em um dos quatro subsistemas de linguagem que foram citados anteriormente. Então, quando a criança ela tem uma dificuldade de linguagem, ela não consegue ou consegue com muita dificuldade comunicar algo que ela deseja, né?
Uhum.
Ou a gente fala com a criança e a criança simplesmente não dá atenção. Mas, na verdade, ela não entende, ela não tá inserida na linguagem. Então, você fala, pega a bola. Ela não sabe o que significa pega e não sabe o que é a bola.
Uhum.
Então, ela não construiu, né, esse vocabulário para entender pega a bola como um sinal para ela abaixar, por exemplo, e pegar a bola. Então, aí ela tem uma dificuldade na área da linguagem. Ela não compreende, consequentemente, ela não consegue emitir o que ela precisa e nem reagir ao que é solicitado.
Só abrindo parênteses aqui, por isso que essa questão da criança, entre aspas, obedecer aos comandos é tão importante para ela poder desenvolver a fala, a linguagem.
Isso. É um significado que a criança está com a sua linguagem receptiva, né? Então, ela está compreendendo o que os outros estão trazendo para ela de forma correta.
Entendi.
Então, ela tá conseguindo responder aos comandos. Pega a bola, suba na cadeira, abaixe-se. Então, ela entende o que é subir, o que é baixar. Ela entende que subir é para cima, que abaixar é para baixo.
Uhum.
Por isso que na terapia a gente brinca muito, né? Vamos colocar o elefante para cima.
Uhum.
Vamos levar o coelhinho para baixo. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar esses conceitos, que é assim a gente vai construindo linguagem.
Até abrindo parênteses, né? O meu menino também, ele faz sessões com fono, né? E aí, esses dias, a minha avó, mas como que a fono faz uma criança falar, né? E aí, eu fui explicar para ela justamente isso, né? Que eu acompanhei essa questão das brincadeiras, né?
Uhum.
Brincar com os bichinhos, brincar com a bola, os sons, né? Claro, são vários, aí você tem mais propriedade que eu para falar. Mas essa questão da brincadeira, o quanto que eles vão tendo essa noção, né? Ah, isso aqui é um bichinho, isso aqui é um cavalo,
isso,
né?
Isso, exatamente.
O nomear também.
E tem as fases, né? Quando eles são mais pequenininhos, a gente vai, olha a vaca, faz mu,
uhum,
né? A gente vai trabalhar com as onomatopeias,
uhum,
que são os sons, né? Som dos animais, som dos veículos, o som que faz a porta. Olha a porta, a gente fechou, pá,
uhum,
né? Então, tudo isso é construir linguagem. E a consequência disso é vir a fala.
Ah, legal. Lauriane, queria perguntar para você, quando que os pais devem começar a se preocupar com o desenvolvimento da fala e da linguagem dos filhos?
Então, assim, existem alguns marcos do desenvolvimento, né, de fala e linguagem, e eles são importantes que os pais sempre estejam atentos para cada marco. Então, assim, Muitas pessoas comentam, né, que cada criança tem seu tempo, né? Ah, o fulaninho começou a falar com um ano, o ciclano com um ano e dois meses, né? É normal, cada criança tem seu tempo. De fato, cada criança tem o seu tempo, mas precisamos estar atentos aos marcos, né? Para que não aconteça dessa criança acabar atrasando no processo. Então, eu vou deixar aqui algumas informações, mas se acaso, né, alguém tem uma dúvida mais pontual, mais específica, que não foi falada aí, pode entrar em contato posteriormente. Então, sobre o que é esperado, né, para cada idade. Então, de 1 a 3 meses, é esperado que a criança se comunique por meio de variação na entonação do choro e dos sonzinhos que ela emite. Ela vai dar gargalhadas, vai sorrir quando alguém fala na frente dela. De 4 a 6 meses, a criança vai gritar, vai emitir sons mais ritmados, vai prestar atenção quando alguém está falando próximo dela, vai ter uns balbucios mais diferenciados, com repetição de sílabas, como padadá, mamamá, madadá, vai fazendo um trabalho mais parecido com a fala, né? Dos 7 aos 11 meses, é importante que a criança consiga repetir sons emitidos pelos outros, que ela tenha comportamentos comunicativos intencionais, bata palminha, que ela aponte o que ela quer combinando com algum som, que ela dê tchau, que ela jogue beijo. Aos 12 meses, né, que é com um ano, é importante que essa criança comece a produzir as primeiras palavras e que imite a ação de outras pessoas, que aumente a interação verbal por meio de balbucios mais elaborados, palavrinhas simples, que ela identifique o próprio nome quando ela for chamada, que ela olhe, uhum, né, que ela atenda ao chamado do nome e que ela também entenda as ordens simples, como a gente falou agora há pouco, né? Uhum. Dá tchau pra tia, joga beijo pra mamãe, e ela consiga executar. Que ela entenda essas ordens simples. Com 1 ano e meio, né, que são os 18 meses, é importante que ela comece a formar frases curtas, de 2 a 3 palavras, como, por exemplo, dá mamá, quer papá. E com 2 anos, que são os 24 meses, o vocabulário dessa criança é importante que ele tenha em torno de 200 ou mais palavras com 2 anos, né? Que ela consiga compreender e emitir frases simples, e que ela pergunte nome e função das coisas. Uhum. Então, esses são alguns marcos, né? Claro que eu tenho ali de 2 anos e meio, 3 anos, pra 4 cima. Anos, né? Mas aí seria muitas informações, né? Mas se alguém tiver interesse em saber, a gente pode estar conversando, né, posteriormente sobre. Mas é importante que seja levado em consideração esses marcos para que não aconteça nenhum atraso. E aí a gente tem que correr atrás, né, do que foi perdido, né?
Bom, eu como mãe de primeira viagem, como mãe atípica, eu sempre falo aqui nos programas que é muito melhor a gente, entre aspas, pecar pelo excesso, uhum, né, de estar, tá, entre aspas, exagerado, do que você acabar deixando passar a janela de oportunidade. Claro, uma criança sempre vai estar aprendendo, uhum, mas esse período da primeira infância faz toda a diferença,
sim,
né?
É muito importante, né? Então a gente tem que estar atento e qualquer dúvida, puxa, eu tô achando que, ah, por exemplo, a prima do fulaninho tá falando assim, uhum, ela tem a mesma idade e ele tá assim, ou, né, então eu vou procurar, vamos fazer uma avaliação, né, como você falou, pecar pelo excesso, uhum, é melhor, porque aí você vai, você recebe orientação. Às vezes a gente faz uma avaliação e percebe que, na verdade, a criança não está com atraso, mas que está um pouquinho lento. Mas com a orientação aos pais, os pais conseguem dar um boom nessa estimulação e a criança começa a acompanhar normalmente, né, o que é esperado para a idade dela.
Lau, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão de sinais, digamos assim, de cada faixa etária e perguntar justamente ao contrário. O que os pais poderiam identificar como sinais precoces para ver que está alguma dificuldade? Tudo que vai, entre aspas, na contramão do que você falou, uhum, é um sinal de alerta.
Então, de 0 a 6 meses, a criança que não apresente contato visual, que não reaja a sons. Então, a ausência de contato visual e a ausência de reação a sons é um sinal de alerta do 0 aos 6 meses. Dos 6 meses aos 12 meses, a criança que deixa de produzir sons. Então, ela aprendeu um sonzinho, de repente ela começa a não produzir mais. Não atender ao chamado do nome. Não reagir a sons familiares, como uma porta batendo, uma campainha, um telefone. não interagir com pessoas à sua volta através de vocalizações, através de sorrisos, olhares. Então, aquela criança que ela fica no mundo dela.
Mais apática, né?
Isso. Então, é um sinal de alerta. Dos 12 aos 18 meses, a criança que não utiliza palavras isoladas para se comunicar. A criança que não faz onomatopeias. O que, que seria? O sonzinho dos animais, o sonzinho que faz o carro, o caminhão, o avião, né? Os barulhos das coisas, né? O au-au, o miau, né? O titi.
Uhum.
Então, a criança que não faz esses sonzinhos, essas onomatopeias, é um sinal de alerta também. A criança que não reage olhando ou sorrindo quando alguém brinca com ele. A falta de iniciativa para comunicação, como tentar interagir com o outro, chegar, tentar mexer com a outra pessoa, apontar para alguma coisa. E a criança que não brinca usando o simbólico. A criança que não consegue, só manipula os objetos, só olha e deixa, ou joga, né?
Uhum.
Então não tem interesse ali de trazer o real para o imaginário, no simbolismo.
Entendi.
E dos 18 aos 24 meses, né? É sinal de alerta a criança que não compreende as instruções simples, os comandos que a gente comentou.
Sim.
O vocabulário dessa criança é reduzido, então a criança fala de 4 a 6 palavrinhas ali. E o discurso dela fica limitado a só palavrinha isolada. Então a criança que não forma a frase de 18 a 24 meses é um sinal de alerta também.
Uhum. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vou fazer aí uma das minhas perguntas, confesso que preferidas para a Fono que está acompanhando aqui a gente. É como que você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primo, prima, rede de apoio, né, pode estar ajudando no desenvolvimento da linguagem na primeira infância. Eu volto já.